Está começando. Eu tô achando agora minha voz de início aos poucos do episódio, mas está começando um coletivo de Najas com 3/4, desfalcado. Como é que é o nome disso? Quando tem quatro patas, mas deve ficar com três.
Manco.
Manco? É
Perneta.
um coletivo manco, porque a gente está
Coletivo manco.
desfalcado de um membro hoje.
Sim.
E eu não sei se vocês não ouviram uma risada muito alta, eu acho que vocês já devem
Já devem
Sim.
imaginar que a gente vai estar começando o coletivo de Najas. Ao meu lado eu tenho quem?
Thales Monteiro, sentindo falta do nosso amiguinho, William.
Eu sou a Gabriela Carvalhal e eu quero muito ver o Cotô pessoalmente, porque o cabelo dele tá irado pelas fotos.
Pois é.
Eu sou o Alexandre Nick, eu vi aquele cabelo. Tá bonito, eu aprovo. Eu gostaria de ter o cabelo igual, mas eu não teria coragem de ter o cabelo igual. O cara tem que ter
Sim.
muita personalidade.
Eu gostaria de ter cabelo.
Ah, Eu tenho bastante.
Mas tu pode fazer o desenho que o Cotô fez do lado aí na tua
Eu acho que dá,
É, eu
mas
acho
só
que
do
só
lado.
do lado, não vai estar a parte de
É,
cima.
já tá o desenho.
Cara, olha como a gente, o episódio não tem nada a ver com isso, a gente começou falando do Cotô só porque ele não tá
Mas é
aqui. A gente é
que.
muito unido, né?
É que Papai do Céu fez carinho na tua cabeça tão forte que ele gosta de que não nasce mais cabelo.
É essa a explicação
Você
dos
pensou
carecas?
nisso agora ou você já ouviu isso?
Eu pensei nisso agora, mas.
Porque é bom mesmo,
É,
parece coisa de vó.
é uma ótima. Nossa, é muita coisa de vó, é muita
O
explicação.
Nick, você vai ser uma ótima vó,
Muito
Nick.
obrigado, vou fazer uma transição pra
Você
sua
sabe
vó.
fazer bolinho de chuva? Toda
É...
avó precisa saber fazer bolinho de chuva.
Mas eu aprendo, eu aprendo.
Ah, dá pra
Aprende?
aprender, tem tempo
A
ainda.
parte mais difícil é ter esses ensinamentos, essas sabedorias.
E o episódio de hoje é um episódio sobre as previsões pro ano 2019.
Tá.
A gente tá em 2018,
A
né?
gente tá na beirinha de 2019.
Tá pouco, tem pouco
A
tempo.
montanha-russa subindo, 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 vai cair, vai chegar
Tá,
em 2019.
deu aquela
Inclusive,
pausa
eu
aqui.
tenho que ver as datas do podcast, porque pode ser que já seja 2019 e a gente não tá sabendo.
É, não, mas
É.
vamos lançar direito isso aqui.
Tá bom. Tá bom. É que tem que sincronizar com a sexta-feira. Só se a gente, assim, vamos lançar dia 31, não importa o que aconteça?
Eu acho
Vai
que.
ser antes de 2019.
Tá bom.
Ok.
Tá bom.
Não, nem que a gente solte uma terça?
É,
Uma
por causa disso.
quarta?
Porque, assim, o do Natal tá bem sincronizado.
Tá
Vai
bom.
sair antes do Natal. Agora tem que ver isso. Mas a gente lança dia 31.
E a previsão de você, Gabriela Carvalhal, para o ano 2019, assim, para ti, para o país e para o mundo, porque essa é a ordem de importância.
Tá. Para mim, eu acho que vai ser um ano de muita graça.
Muito gostoso, mano.
De muita
É,
bênção, você
de
quer
muita
dizer?
bênção, né?
Entendi.
Aquele famoso de você vai colher tudo que você plantou. É
Sim.
2019, eu tô sentindo que ele tá vindo pra isso.
Abençoado, né? Tá
Abençoado.
É. positiva, tu tá otimista com.
Não, eu, pra mim.
Mas todo ano tu tem esse sentimento de otimismo?
É, não.
Não?
Sério? Tem uns anos que tu pensa, vai esse 2014 vai me fuder. Tipo 2013,
Não,
pensando.
ano passado tava otimista, sim.
Eu tava
Tá,
otimista?
Copa, você falou, pô, ano de Copa, bom
Ano de Copa,
demais.
da hora. Consegui ter um mozão esse ano. Foi ótimo esse
É. É.
ano pra mim. Ah, esse ano foi muito bom. Mas eu
Bem
não acho
melhor do que você
muito
imaginava.
melhor. Esse ano foi muito melhor do que eu imaginava, de longe. Mas. Ah, já teve uns anos que eu meio que sabia que ia ser e seriam difíceis. Assim, tipo, ano que eu me formei na faculdade, que eu tive que entregar a TCC. Eu sabia que ia ser um ano mais corrido, não ruim também, vai. Não, mas eu sempre sou otimista. Sou otimista com a vida.
Eu não consigo imaginar não ser otimista.
Ah, tem muita gente que não é.
Não, eu sei que tem muita gente, mas eu sou muito otimista, eu não
Eu
consigo
sou, não,
imaginar.
mas eu também sou. E no geral eu sou bem otimista com as coisas,
Tipo,
assim.
nos 5 minutos que eu acordo, eu acho que vai ser o melhor dia da minha vida. Aí
É,
passa.
tá, não.
calma aí.
Aí passa. Aí no Réveillon também, eu acho, pô, esse próximo ano aí vai dar tudo certo. Daí passa lá pro dia 15, passa. Mas assim, eu sou bem otimista nos momentos que.
Que são pra ser otimista? Assim, tipo, seu aniversário, por exemplo.
Eu gosto porque tem pizza.
Entendi.
O meu
E você é otimista por causa disso.
O meu 2019 vai ser diferente num nível que eu não estou sabendo prever.
É verdade, né? Tu vai ter a maior
É.
mudança de todos
Eu
nós.
vou estar oficialmente vivendo vida de casado.
Ai, ai, ai.
Eu vou estar.
Game over. Eu já tô com a minha camiseta game over aqui.
Eu vou estar num continente diferente, com outro clima, lidando com desafios profissionais jamais vistos.
Eu acho que o seu 2019 vai ser bem úmido.
Vai ser úmido e gelado.
O clima lá, obviamente, é úmido e gelado, como você está me descrevendo.
Sim.
E durante todo o ano não rola um calorzinho.
Praticamente o ano inteiro é a mesma temperatura por causa da configuração
Por
geográfica da região.
é por causa de quê?
Por causa de quê? Porque é muito pertinho de Londres. E Londres, como eu já acho que eu já disse nesse podcast, ali aquela ilhota do Reino Unido é um petit gâteau.
Puta que pariu.
Porque tudo em volta ali, quem tá na mesma linha geográfica de
Só
Londres.
um pouquinho. A Inglaterra é uma ilha?
A Inglaterra, ela é uma ilha.
Tá bom.
É uma ilha. É uma ilha. Mas o Reino Unido, ele pega mais partes do que só a Inglaterra, né? Ela é uma ilha ou ela tem uma perninha que liga no, na Europa?
Eu vi um cara que deu a volta da Inglaterra nadando.
É, então acho que é isso aí, é uma ilha.
Okay.
E Irlanda também é outra ilha, uma ilha um pouquinho menor. E aí, qual que é o lance? Tá na mesma linha do globo que Toronto, Noruega, outros países ali que são gelados pra caralho. Só que tem uma corrente de água e de vento que passa bem ali no trechinho da Inglaterra que esquenta tudo. Então é bem um petit gâteau, assim. Por dentro é um calorzinho e por fora é tudo gelado. Então o que acontece? O clima é mais ou menos a mesma coisa o ano inteiro por causa dessas duas forças opostas. Então, e por causa do rio, do rio não, dessa corrente de água do mar, é bem, bem, bem úmido. Então chove muito.
E o desafio profissional, tu acha que é uma função nova ou porque tu vai estar falando uma língua diferente, ou os dois, ou...
É os dois, porque eu vou ter que contratar uns gringos.
Eita!
Isso é uma treta.
E eu vou... Metade da minha meta é fazer o escritório em Dublin dar certo.
Que legal, que sussa, né?
Que
bem
achei
sussa. Tranquilo.
Porque a minha empresa tá abrindo o escritório, eu vou eu e mais 8, e a gente tem que garantir que esse escritório vai dar lucro pra empresa.
E esses 8 aí, tu te dá bem com essa galera?
Muito, só, muito, muito.
Conhece há tempo?
Não há tempos, mas assim, todo mundo me deu muito bem.
E por curiosidade agora,
certo.
Vai continuar rolando operações aqui no Brasil?
Vai. A gente vai ser um pequeno time que vai se deslocar pra Dublin. Mas assim, é um time de, sei lá, corresponde a 3% da empresa. Então é isso. Só 3% da empresa tá indo pra lá.
E tu tá mais com medo ou tu tá mais feliz?
Eu tô mais feliz do que com medo.
E você gosta mais de batata ou de estudar?
Eu gosto mais de estudar.
Tá bom.
Porque batata é um carboidrato muito severo. Não.
Chato.
Não, mentira. Eu amo batata pra caralho. Mas o assunto é previsões 2019. Então
previsões.
A previsão que eu faço pra mim é que eu acho que 2019 vai ser um ano determinante pra mim em praticamente todas as dimensões da minha vida.
Oh.
Assim, vai ser um vai ou racha daqueles bons.
De tudo, né?
É de tudo, porque ou vai mesmo ou vai rachar sinistro.
É que eu acho que nunca racha do jeito que, tipo assim, fudeu tudo, deu tudo errado.
Não desse jeito. Mas eu acho que assim, o potencial de vai ou racha concentrado num ano só... Vai ser como há muito tempo não era.
É que o Mercúrio tá retrógrado.
Tem isso. O Mercúrio tá demais.
Mercúrio tá voltando.
Exatamente.
Passou por Vênus ali e me deixou ascendente todo.
Exatamente. E nesse caso, meu Mercúrio já tá me dando um apavoro pelo WhatsApp já, antes dele vir. Mas é isso. E o teu 2019, Alexandre?
Meu 2019 Nickel? Vai ser... Ou vai ou racha. Não querendo plagiar, mas é um ano extremamente decisivo na minha vida, porque eu estou... questões profissionais são muitas mudanças,
certo.
Muito intensas, de assumir a empresa mais full-time, a empresa que paga as contas da NET,
uhum.
Que é o trabalho e tudo mais. Pere Girafa, grande abraço aí para todo o meu quadro de colaboradores.
Para todas as girafas?
Para todos os meus... meus girafinhos, né? Espero que o panetone tenha chegado aí, junto com a lata de atum. E a carta de demissão. O cara demite a galera do Natal.
Via podcast.
É.
Inclusive, Mônica e Rafael, até mais, hein?
Você está demitido. Põe uma carta dentro do panetone, assim. Mas não, então, vou ter um lance da empresa, que esse 2019 eu vou ser mais firme, assim, eu acho que eu vou trampar um pouco mais nisso. Tem um lance da outra empresa também que eu tô abrindo, que é um negócio de podcast, que aos poucos eu vou explicar para as pessoas.
Nossa, a gente tá nessa e nem tá sabendo.
Pois é. E também, cara, mais um ano com a minha namorada, que eu gosto muito, eu tô feliz. Eu acho que a gente tá cada vez mais sendo um casal.
Bom demais.
Em 2018 foi o ano que ela veio para São Paulo.
Consolidou o relacionamento.
A gente,
porque vocês tinham um namoro à distância, né? Até então.
E até semana passada era relacionamento aberto. Eu tô te avisando agora, amor.
Agora virou namoro, 2019
assim,
virou
agora,
namoro.
Namoro mesmo, né, agora, tá, entendi.
Ela nunca curte essa piada, quando eu pergunto se tipo, meu, eu sempre paro e falo...
Essa piada é frequente? Não deveria ser.
É frequente, eu sempre falo, então agora eu acho que a gente deveria não ter mais relacionamento aberto. Eu sempre falo isso, ela não curte muito essa piada, grande abraço aí, tudo de bom pra tipo
Tony,
da família,
abraço Tony.
Um beijo, linda.
Mas enfim, então é um ano que eu acho que o nosso relacionamento vai se consolidar mais, acho que a gente vai fazer mais viagens juntos, acho que eu tô louco pra sair do meu apartamento, mas agora me dei conta que não faz ser 2019.
Você tá louco pra sair do seu apartamento?
Eu quero, tem muito barulho, tem muito avião.
Que
isso,
Alexandre.
Rota de avião é
muito avião, cara. E aí eu gravo podcast, tem muito, esse é o barulho, tem muito avião.
Passou um aqui agora, inclusive.
Mas dá um mais de verdade, vida real.
É, eu não gosto da vida de verdade. Eu gosto do mundo virtual.
Entendi. Não, você gosta do mundo dos sonhos.
A gente pode trocar de apartamento. Que tal? Meu namorado amou seu apartamento.
Como é que é o teu nome?
É Moema também, mas não dá rota de avião, graças a Deus.
Ó, graças a Deus. Falou igual o jogador de futebol.
Graças a Deus, vai ser aí pra não ser a rota de avião.
Terceiro andar, dá pra subir a pé quando acaba a luz, é ótimo.
Ah, eu troco de... O meu apartamento, a geladeira não fica na cozinha.
É, eu não gosto muito da geladeira, da cozinha desse apartamento, é muito pequena. Pra eu que gosto de cozinhar.
Foi um arquiteto, assim, com cachimbinho de craque na mão. Vamos desenhar isso aqui. Chama a galera. A cozinha, um dia eu mostro uma foto no grupo Amigos Internautas do Facebook, mas a cozinha, ela simplesmente não tem espaço físico pra entrar a geladeira. Só cabe a porra de um fogão e o balcão.
Balcão. É ao contrário.
É que às vezes eu vejo de baixo pra cima. Enfim, o balcão...
Quando eu tô plantando bananeira, eu vejo ele de...
É, daí eu falo ao contrário as palavras. O balcão, ele é muito pequenininho, então... E ela não é um prédio bem velho. Então daí
o seu apartamento, ele é gostoso, eu gosto dele, mas muito a gostoso. Cozinha é um lancezinho pra mim, eu sempre reparo mais na cozinha do que qualquer outra coisa, porque eu gosto de cozinhar.
A nossa cozinha é uma bela cozinha.
Ah, eu amo, isso. Já tô com saudades dela. Eu gosto da minha cozinha também, minha cozinha é boa.
O fogão de vocês é legal.
É.
Aí também
o Cotô vai herdar tudo isso daí.
Vai?
Vai.
É verdade.
É.
Mas, enfim, eu tô um pouco satisfeito com o meu apartamento, mas eu não vou conseguir mudar em 2019, acho. Mas eu tô...
Porque vai ser um ano de recesso?
Eu não vou pagar mais pra sair antes, né?
Entendi.
Tem contrato.
Tem.
Aliás, eu vou aproveitar esse assunto de previsões de 2019. Eu lembro que uma das questões, quando você postou no grupo lá sobre...
Cigarro.
Sobre cigarro, não. Sobre assuntos. Foi... Eu vi algumas pessoas falando pra gente contar a nossa história.
Toda a história? Como
não, assim? Nossa história de como a gente se conheceu e tudo.
Olha,
mais.
Não vi esse assunto.
É. E acho que posso dar uma prévia?
Tu é a pessoa que vai saber contar essa história.
É, sim. Você é o epicentro.
É, tu é tudo.
É, não, apesar do Cotô não estar aqui, acho que dá pra contar sem ele. Tá, eu vou contar mais ou menos. Eu conheço o Thales há 6 anos.
6 anos.
Ou mais. Não, acho que mais.
Mais de 6?
Vamos fechar em 7.
Eu acho que 7 anos que a gente se conhece e 6 que a gente é muito amigo.
Isso,
eu
acho que é algo assim.
E 3 que eu gosto de...
E faz um que eu não olho mais na sua cara. Não, o Thales e o Cotô conhecem ao mesmo tempo e a gente é amigo ao mesmo tempo.
Vocês conheceram onde?
Jogos Universitários.
Jogos Juca. Universitários. Famoso vocês Juca.
Vocês todos eram atletas?
Não.
Eu fui, no último ano. Eles até foram
A gente foi dar um suporte... De esporte moral
para
os nossos times das nossas universidades.
É, nós éramos de faculdades diferentes. Eu fui pela Casper e ele foi pela BA. Belas Artes, perdão. Ah. Era seu último ano?
Não, era meu segundo ano.
É verdade. Não era seu segundo ano, porque era o meu segundo ano.
Então, é porque eu entrei mais tarde mesmo, na faculdade.
Ah, é?
E aí, como numa briga de torcidas, assim como Romeu e Julieta, torcidas adversárias...
Não, na verdade, o que aconteceu é que ela estava sentada do lado de uma garota que eu lembrava dela no passado.
Ah, tu foi dar um bote.
Foi.
Joguei o anzol ali pra ver se veio.
E aí elas estavam as duas, aí eu falei, aquela mina eu conheço de algum lugar.
Tá o nosso Grêmio aí, meu
Deus. Foi bem nessa...
Foi bem essa.
Foi bem como é que tá o nosso Grêmio. E
nossa,
aí...
você e a Lana! Ih, olha só!
Mó fita, hein?
Essa bicharia aí, vamos fazer o esquema,
hein? E aí eu fui relembrar, pô, lembro de você, hein? Caralho, quanto tempo. E aí foi nessa que a gente se conheceu.
Eu tava do lado.
É, ela tava do lado da menina que eu lembrava quem era. E aí foi nessa que a gente se conheceu.
E essa menina, vocês convivem com ela ainda?
Ela é minha melhor amiga.
É Albert Einstein, essa menina.
Eu a vi hoje, inclusive. Ela tá morando em San Diego e ela veio
passar... San Diego, California, Michigan, Ohio.
Exato. Ela veio, eu tava com ela hoje mais cedo. A gente foi almoçar juntas hoje.
E o Carlos Otávio tava junto com vocês?
Não tava. Carlos Otávio não tava.
E aí a gente se conheceu, passou um ano. Eu entrei na empresa que o Cotô trabalhava com o Piri, que é nosso outro amigo. E aí, depois desse um ano, foi por isso que eu falo que eu conheço o Thales há 8 e, sei lá, a gente é amigo há 7, por causa disso. Teve um ano que a gente só se conhecia, só era amigo de Facebook.
Sim.
E aí, um ano depois, eu entrei nessa empresa, como eu já conhecia o Cotô de vista e o outro menino. O Piri. A gente, não sei se as pessoas conhecem ele, por isso que eu tô falando do outro menino.
É, o outro menino.
O outro menino. E aí a gente começou a sair e viramos muito amigos.
Mas esse menino aqui, ele é relevante muito na vida do Cotô. É. Porque eles são amigos de infância, de bairro, de escola e tal. Eles se conhecem desde a sétima série.
E agora, tu falando isso, eu tenho uma pergunta pra te fazer.
Pode fazer.
Tu falou, ah, não sei o que, depois a gente ficou muito amigo. Tem algum sinal, tem alguma coisa que tu nota quando tu passa de conhecido pra amigo? Como é que tu nota essa diferença? Ou tu não percebe?
Ah, eu acho que, pra mim, a convivência é o maior fator disso.
Mas não tem uma chavezinha?
Não, tem uma chavinha, assim, porque... No nosso caso, nós éramos conhecidos porque a gente não tinha convivência. A partir do momento que a gente começou a conviver, a gente virou amigo. Tem pessoas na sua vida que você leva como conhecidos a vida inteira, porque são pessoas que você é obrigado a conviver por causa de trabalho, por causa de escola, por causa de qualquer
podcast,
outra coisa,
né?
Por causa de podcast.
Sim.
Né? Ótimo exemplo.
Né?
Ótimo exemplo, Níquel.
Falso.
Eu conheci o Níquel por causa de um podcast, Asterístico.
É. Então, mas aí foi aí que eu entro de novo, né? Porque eu sou o epicentro desse
sempre
podcast.
Sempre, sol.
Eu conheci o Níquel por causa do Toledo.
Por causa de quê?
Por causa de quê, tem que falar
assim. Por causa de quê? Foi por causa de que eu fazia assessoria de imprensa pro Toledo, na Super Combo. E aí um dia eu tava fazendo assessoria de imprensa pro Neco, do Amor Existe.
Leandro.
Conhecido de vocês também.
Conheci o Leandro no,
é verdade,
na casa,
né,
do Alexandre.
Não conhecia ele?
Não.
Não conheceu?
Não conheceu?
Conheci o...
Não conheceu por causa de quê?
Por causa de quê? Aí por causa de que eu tava lá fazendo a agenda de entrevista e o Níquel entrou, batei no porta, na sala que eu tava, com o um menino no telefone.
Adolescente birrento.
Adolescente birrento porque queria viajar. Queria ir pro Rio de Janeiro.
Agora tô lembrando.
Porque tava todo felizinho porque ia pro Rio de Janeiro.
É que ia pra praia e aí o cara tava respondendo as entrevistas. Eu acho que é possível que eu dou o perfil que talvez eu tenha me passado um pouco e enchido talvez um pouco o saco.
Isso faz quanto tempo? 3 anos.
63, mas...
A gente tava na Bruxelas?
Faz no máximo 3 anos. É uns 3 anos.
Acho que uns 3 anos. Tá. Eu nem lembro se eu já tinha ido pra Bruxelas, sinceramente.
Tá, eu acho que já.
Eu não lembro quanto tempo que eu não moro mais com os meus pais, eu acho.
É 2 anos e pouquinho, quase 3.
É. Mas enfim, aí eu conheci o Níquel e aí, como eu trabalhava com os meninos, a gente começou a se ver eventualmente em rolê, né? Normalmente. E aí eu comecei a frequentar a ex-casa. Nesse de vocês.
Caso. Isso é pra dançar.
Ah, a gente dava rolê.
Carol Navarro.
Toda essa galera.
Far From Alaska,
toda essa galerinha.
É. E todo aí mundo gente... morava nessa casa, né? Todas essas pessoas que eu falei.
Muita gente passou
todas
por lá, né?
Todas as pessoas moraram, mas a Carol, que é a baixista do Supercom, ela morava no meu quarto. O Toledo morou no meu quarto. Daí depois foi a Carol e aí depois fui eu.
Eu conheço a Carol Navarro há mais tempo do que eu conheço o Cotô. Não tô zoando.
É, eu sei, tô ligado.
Eu tinha uns amigos de trabalho. Em 2000 e, sei lá, 8, que eles eram todos de Santo André. E aí eu falei, pô, me chama pra um desses rolês aí. Aí eles apresentaram essa colega, Carol Navarro, que era de banda. Falei, ah, legal. E aí, pum, sumiu da minha vida. Aí apareceu com a Gabi depois, uma cota depois.
E aí foi isso. E aí o Thales estava na vibe do podcast. E aí como eu ouvia o Meia Hora, porque eu sou raiz, né?
Ah, tu é um pessoal das antigas, não é?
Eu sou das antigas, eu não tô nessa modinha de 2000 pessoas.
Não, e eu tenho uma confissão aqui.
Eu sou seu pai.
Não, ainda não.
E aí eu mostrei o podcast, vai.
E aí eu ouvi, eu falei, pô, Lucas Lima parece um cara irado. Twitter e tudo mais. Falei, vou ver qual é. E aí, eventualmente, porque eu não conhecia a Topas.
É, a tua vida era um vazio.
Não tinha nenhum sentido.
Você marca a sua vida como antes disso e depois. Né?
Exatamente. Porque depois que eu falei, pô, deixa eu investigar a vida desse Alexandre. E aí eu vi o clipe das tatuagens. Foi por causa disso que eu me tatuei inteiro.
Inteiro.
Você fechou seu braço,
eu olhei o clipe e falei, cara, eu preciso disso.
A gente vai botar agora a foto no Amigos da Nossa, que as pessoas com o rosto todo tatuado. Esse é o Thales.
Por causa do clipe da Topas. Mas é isso, e aí eu gostei muito do podcast. Então eu falei, pô, vamos fazer uma fita
aí. Que há boatos que em março há boatos, mas permanecem boatos.
Que boatos?
Ah, os boatos aí que
estão boatos?
Em relação a asterisco, asterístico?
Não, eu não posso falar, porque tem os contratos.
Que tá
tem os contratos com a Rede Globo.
Entendi.
E o pessoal tá em cima da Rouanet.
Entendi.
Então tem coisa que eu não posso falar aqui.
E nosso presidente assume em janeiro e tudo pode mudar, né?
Cara, vai ter gente, assim, certas famílias que vão pra prisão. E eu não sei. Não quero dizer, mas merecido, né? Desviou, sei lá, 30 milhões de educação. Tá, deixa. Bom, não é
pra comprar violino.
Pra comprar violino, mas deixa. Eu não sou de falar mal de alpinista social, mas deixa. Eu não quero ficar.
Não, esse assunto aí, a gente tá no otimismo. Vamos continuar no otimismo.
Não, vai dar tudo certo. E aí, só fazendo a última ponte, a gente fala muito sobre morar juntos, mas acho que a gente nunca contextualizou direitinho. É, eu moro com o Thales morava com o Thales há 2 anos e meio, mais ou menos. A gente foi morar junto, primeiro eu e ele. É, depois de 1 ano que a gente tava morando junto, a gente tinha um canal no YouTube que chamava Oi Cotô, que era nosso canal, apesar de, do nome ser só do Cotô, o canal era de nós três. Sim. E aí começou a fazer mais sentido, por causa das gravações, que a gente tava bem empenhado em fazer dar certo, o Cotô ficar mais perto da gente. Ele também já tava numa de sair da casa dos pais deles, e aí foi quando a gente, dos pais dele, foi quando a gente resolveu morar nós três juntos nesse Sim. apartamento que estamos gravando.
E aí o canal durou 2 anos.
E vocês me deram pizza quando eu fui lá.
Uhum.
Sim, a gente queria receber... A gente sempre recebia os convidados com comida.
Foi
sempre.
Muito bom, eu gosto muito de pizza.
Sim, legal. Eu sabia, eu que dei a dica.
Eu não sei porquê, mas foi isso que ficou mais registrado na minha cabeça.
A nossa pizza. Primeira conversa foi sobre... Eu falando que odiava A Culpa das Estrelas.
Porra, cara.
E você defendendo, é.
É,
eu fiquei bravo. Ficou bravo de novo, agora.
Muito curta. Eu sempre, a emoção é mais forte da minha memória.
Mas você lembra dessa conversa, não, né?
Eu não lembro. Eu não lembro muito das coisas.
Entendi.
Mas eu lembro do apartamento, lembro de gravar. Uhum.
Sim, foi legal. Pizza. Você lembra o tema, você lembra o que, que era o vídeo?
Eu lembro que tinha a pizza do Faustão.
É, pizza, era uma notícia do Ego, da pizzada do Faustão.
Pessoas Exatamente. Que estão... Esse vídeo também vai ser postado no grupo.
Vamos, a gente posta pra galera ver.
É bem bom esse vídeo.
E o Cotô, acho que tava com a ideia de voltar com o canal, né?
Tava. É, a gente pilha muito ele
se
fazer isso.
Se a gente poderia falar. Ele não tá aqui, a gente pode ficar falando dele.
Pode.
Então, eu pilho muito... Desde que a gente terminou...
Deusio.
Hã?
É Deusio.
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 Deusio. Que a gente terminou a nossa sociedade no podcast.
Por causa de que não tava dando mais.
Por causa de que não...
Nossa, eu vou fazer você se acostumar a falar assim e isso vai foder a vida de vocês.
Por causa de que o canal não tava mais suprindo... O que a gente acreditava, e a gente até teve, eu principalmente, tive até umas tentativas meio desesperadas de fazer o negócio dar certo mais nos últimos meses. E aí não deu resposta mesmo, e aí a gente foi meio sincero e jogou a real pro Cotô que não tava mais fazendo sentido pra gente. E aí o Cotô falou, cara, mas eu gosto ainda. A gente falou, cara, vai
Continua.
Com tudo. Vai com tudo. Mas aí eu não sei se ele tem. Ele sente uma falta de propósito se não for nós três. Eu não sei se ele tem uma insegurança. De um negócio não dar certo. Mas eu, cara, no fundo, eu queria muito no meu feed aparecer um vídeo do Cotô Novo. Queria muito ver isso.
Eu tenho saudade de gravar, eu tenho saudade de assistir os vídeos. Eu achava muito irado.
Tenho saudade de assistir.
Ah, não tava mais fazendo sentido. Eu não me arrependo da decisão que a gente tomou de parar.
Também não. Acho que fez sentido, inclusive. Fez sentido começar e fez sentido terminar.
E a gente pensou bem. A gente teve um tempo de pausa antes da gente decidir realmente que a gente não voltaria com o canal. E eu acho que depois... Tudo que aconteceu, acho que foi o melhor que a gente fez foi ter parado naquela época. Seria muito pior ter parado agora, por exemplo, de supetão.
Sim.
Então, e aí
foi super
agora...
pensado. A gente tinha dado um tempo limite no início do projeto, que é muito importante. A gente, na primeira semana de vídeo, a gente falou, vamos levar a sério? Vamos, quanto tempo? Tanto tempo. E levamos a sério.
Isso, essa ideia de ter um tempo do projeto, de ele rolar ou não rolar, foi uma decisão que vocês tomaram por quê? Porque eu lembro que eu acho que eu li um livro sobre isso, sobre tomar as decisões de quando o negócio não deu certo.
Olha,
mas vocês tiraram de onde isso?
Eu que propus. Eu que propus, mas foi super intuitivo, assim. Foi do tipo, a gente tem que ser super comprometido, mas a gente tem que delimitar um tempo razoável pra ele decolar ou não. E a gente conversou com algumas pessoas e 2 anos a gente achava um tempo razoável.
Deep alguma coisa no nome do livro, é sobre isso.
Porque a nossa ideia com o canal não era ficar rico nem famoso, mas era que a gente conseguisse começar a trampar com isso. A nossa ideia inicial era que a gente tivesse uma produtora.
Eu acho que esse episódio deve ser um... Já que o Cotô não tá aqui, pode ser um episódio pra ajudar o Cotô a voltar pro canal.
É.
Ah, cara, então, volta.
Todo mundo tem que comentar aqui pra...
Eu acho que não tem só comentar. Eu acho que quem tiver um amigo, editor, brother aí, que esteja a fim de fazer uns trampos sem cobrar muito caro, porque o Cotô provavelmente também não vai ter muita grana botar nesse canal de início... Deixa o link do... Assim, ó. Convida o cara pro grupo Amigos Internautas no Facebook e tagueia ele lá. Ó, Valmor, esses brothers aqui estão precisando de editora. Trampa pros caras, faz uns vídeos. Porque aí, ó... Porque o Cotô, acho que ele manda bem nos vídeos.
Manda.
Não, então, eu acho que o Cotô é super frontman. Ele fala muito bem.
Foda, tinha que fazer mais, né? Tinha que fazer vídeo pra caralho.
Tinha que fazer vídeo pra caralho.
E aí a gente... Mas a ideia inicial era meio essa, assim. Era fazer nosso canal redondinho. Ele... ter uma certa relevância e, a partir disso, a gente conseguir trampo com isso.
É, e a primeira meta não era alta, cara. A primeira meta era só a gente conseguir pagar os custos de investimento inicial, que era coisa perto de R$5.000. Para 2 anos, eu achava a meta até bem baixa. E aí, se pagasse, Chegou bem pertinho, mas não se pagou. É, se se pagasse, o próximo objetivo é que ele pagasse a estrutura do apartamento. Então, ele teria que ter uma renda consistente para pagar as contas do apartamento. Aluguel, luz. E aí, depois disso, a gente manteria como nosso freela fixo. A gente não queria 1000 clientes, a gente não queria... A gente só queria o bastante para dar suporte para nossa vida, para o nosso emprego principal, o nosso trabalho principal, ser dinheiro livre. Para que a gente não precisasse pagar a estrutura da casa. Mas não rolou. Acho que foi
e
isso.
E aí, quando chegou a data, quando chegou na data que a gente tinha falado no início,
foi
a gente
2018.
A gente conversou, a gente decidiu juntos que a gente faria uma pausa de 3 meses para todo mundo sentir como seria a rotina, porque era uma coisa que tava 2 anos na nossa vida, né? Diariamente, assim, a gente tinha nossas rotinas de edição, de gravação,
a gente
de
nunca
tudo.
Perdeu uma semana.
É.
Isso aí tem o dedo Thales.
É.
Eu vou me responsável.
Sim, sim. Não, ele que implementou isso, mas foi bem fácil seguir também.
Foi.
Depois que eu me adaptei, foi muito tranquilo. Assim.
É, porque no começo eram 2 vídeos por semana, daí a gente quis aumentar as horas dos vídeos. E deixar o conteúdo mais interessante. E aí virou 1 vídeo por semana. A gente viu que não teve impacto negativo nenhum. E aí foi seguindo. A gente chegou a fazer um publi pra Tim. Que
fez.
Deu uma grana meio legal. E o que poderia ter salvado o canal de não ter terminado enquanto sociedade era uma promoção da Tilibra. Que se a gente ganhasse, a gente ia continuar. Estava bem definido, por causa do prêmio. E não rolou. E no fim das contas, ainda
foi
bem que não rolou.
Foi um pouco decepcionante até,
foi decepcionante, né? Mas no fim das contas, ainda bem que não rolou, porque eu vi que o ganhador da promoção...
Tá morto.
No...
Vamos espalhar esse boato. Morreu. Tá. Não era, morreu.
Morreu, mas ele não foi pra lugar nenhum. Assim, o canal dele não cresceu, não aconteceu nada.
Entendi.
Eu dei uma olhada recentemente, não aconteceu nada.
Mas foi isso. E aí a gente... Só que a gente continuou, a gente já tava morando junto, a gente continuou. E no decorrer desse ano, com as coisas acontecendo, eu acabei indo morar com meu namorado há 1 mês atrás.
Sim.
E...
Há 1 mês atrás, não. Fala o mês.
Foi, em novembro eu fui morar com ele. Conversei com os meninos, eles entenderam meu lado, minha situação, que tava fazendo mais sentido naquele momento eu ir morar com ele. E aí eu saí. E aí, logo em seguida, o Thales recebeu essa proposta pra mudar de país.
Logo em seguida mesmo.
Foi logo em seguida real, assim.
Uma semana
depois. Eu tinha acabado de mudar tudo, né? Acho que eu tinha acabado de esvaziar a minha parte do apartamento. E aí, foi isso. E aí, agora o Cotô já achou um novo lugar pra morar. A gente precisa definir onde vão ser as novas gravações agora.
Sim.
E sem o Thales, ano que vem.
Ou a gente podia ir todo mundo pra Irlanda.
Ai, vamos.
Não, mentira,
vamos,
eu dei frio.
Não
tem praia lá. Não tem, praia.
A praia lá é uma bosta.
Se tem praia, não é a praia que a gente quer.
É uma porra de uns penhascos cheio de pedra. É só isso.
Vamos ficar aqui que a gente tem.
Bebem e brigam tanto, né?
Sim.
Vamos ficar aqui que a gente tem praia. Tá tudo
Mas
bem.
É isso, foi assim que a gente se conheceu.
E assim nossa história desenrolou.
Conta a sua versão da história, se é que você lembra de como você conheceu.
Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro da Carvalhal, mas eu lembro muito mais dela, de ver ela num estúdio chamado Family Mob em...
Nossa, eu não sei que bairro que é ali também.
Eu também não sei, mas é um estúdio que eu acho que estava tendo algum show, alguma coisa. Eu não me lembro muito bem também. Tá tudo muito turvo na minha cabeça.
Eu acho que foi o lançamento do disco do Far.
Far From Alaska.
Far From Alaska.
Far From Alaska. FFA.
É, isso aí. E aí eu me lembro claramente disso.
Eu me lembro.
Eu me lembro claramente disso por causa de que deve de ser mais ou menos assim, que eu me lembro eu não vou conseguir falar tudo assim, é muito difícil falar errado o tempo todo, cara. Mas eu me lembro disso, eu me lembro desse negócio que a Gabriela falou do que a gente tava lá numa mesinha relacionada à assessoria de imprensa, dando umas entrevistas e tudo mais, e eu tava enchendo o saco. Eu me lembro de ir pra praia. Eu lembro que ir pra praia foi tão legal. Eu lembro que eu tomei banho de mar, só eu, ninguém me tomou banho de mar. E aí eu lembro que eu voltei. Eu lembro que ir de carro pro Rio foi mais caro do que ir de avião. Isso não fez nenhum sentido. Mas eu me lembro dessa gravação que a gente fez e que eu achei vocês legais. Quando eu conheci a Gabriela, eu pensei, putz, esses dois caras são legais.
Não foi a impressão que você passou no dia.
É, não, aqui eu talvez não seja muito transparente com meus sentimentos. Agora tu me conhece, tu sabe, né?
Sim.
Então, mas eu...
Não, mas que... agora eu acho que eu consigo ler você bem melhor.
Ah, que tu fez o curso, né? Do Senai, aquele... Sim. Leitura de
Alessandro Vick.
Leitura de Príncipes, né? Que é... módulo 1 e módulo 2.
Eu queria fazer muito esse curso. Será que tem príncipe aberto?
Leitura de Príncipes. Não, você passou no curso. Olha o seu namorado.
É verdade, meu namorado é um príncipe, mesmo.
É um príncipe. Tu, é. Tem que
eu fiz pós-graduação. Eu consigo ler ele.
Doutorado em Leitura de Príncipes.
Então, Mas eu me lembro que eu achei vocês legais. E aí, logo um tempo depois, a gente tava se falando. Eu falei, eu que dei a ideia da gente fazer um podcast, uhum, né?
A gente já tava ensaiando fazer um... Você já tinha me chamado pra participar do Meia Hora. Tem um episódio comigo do Meia Hora bem antigo, que a gente fez ao vivo,
que
lembra?
Que a gente fez, tipo assim, live do Facebook.
Live do Facebook.
Aí eu ia converter o arquivo pra botar no feed e meio que me perdi, assim. É... Não dá pra deixar.
E aí, coisa... Mas a gente ficou ensaiando uma conversa sobre fazer um podcast, sobre fazer alguma coisa juntos. E aí você deu a ideia de fazer nós quatro.
Foi um dia mágico. Vocês três se abraçaram e choraram por ter tido a oportunidade de estar trabalhando com um monstro sagrado.
Opa, sim. Príncipe, né?
Um príncipe. Um monstro sagrado do audiovisual. Que fez uma criança explodindo num comercial. Foi uma honra.
Ah, acontece, né?
Mas... vamos entrar na segunda parte do episódio. Que agora é? Que a gente respondeu a pernada dos amigos internautas.
Eu tô um pouco irritada com esse microfone, tô dando minha mão agora.
Você quer dar um trox?
Não, eu posso trocar no próximo.
Tá bom.
Não sei se vai ter próximo. No próximo...
No próximo dia.
Ah, no próximo dia. Tá, a segunda parte do podcast é pra falar do assunto que era pra ser o principal.
Qual era o assunto principal?
Previsões
2019. Eu prevejo caos nas ruas, eu prevejo um primeiro trimestre caótico,
tá,
seguido por motivos políticos.
Certo.
E eu prevejo que vai cair um avião.
Em qual estado? Me diz só a região.
Pernambuco.
Lá eu acho que é Goiás. Goiás sempre cai avião.
Não, vai cair um avião, não. Mas não, eu tô falando do avião pequeno. Tô falando avião, vai cair um avião.
Tá. Achei que era aqueles pequenos. Aqueles pequenos em Goiás tem todo semana.
Ah, mas a galera sobrevive,
quero
não conta?
Quero deixar claro, isso não é desejo. É previsão. Vai cair um avião no primeiro trimestre.
Sim.
Teremos um princípio de caos nas ruas, por causa do nosso novo presidente.
Jair?
O Jair, que seu, não é, seu que Jair? Não é doutor. Que não é doutor, mas paraquedista puta.
Baita.
Puta paraquedista.
Nunca vi.
Ele foi tenente também, né?
É, não sei.
Foi tenente.
Ah, deve ter alguma coisa. Aí o paraquedista vai se eleger. Aí eu prevejo, assim, nos primeiros meses, vai dar aquelas tuitadinhas de todo mundo geral ficando meio puto, mas não vai acontecer porra nenhuma.
Nada.
Aí eu prevejo que o Brasil vai dar uma melhorada econômica.
Olha lá.
Nos primeiros 3 meses.
Entendi.
E aí depois só cai. Aí eu acho que cai. Porque vai, enfim...
Coisas
da vida.
Entendi.
Acho que vai ter uma... Acho que muitas causas trabalhistas, acho que vai ter problema.
O nosso Deus, o Muso, a live. Celso Moura? Ele vai ser o nosso novo paladino da corrupção? Ele veio para exterminar isso aí mesmo?
Eu prefiro não comentar.
Eu gostei disso, foi tão legal. Quero falar isso um dia.
Tem um rancorzinho.
Eu sempre quero comentar.
O Alexandre, ele será o paladino da corrupção? Ele será o exterminador... Da bandidagem na política brasileira?
Eu acho que a única forma de exterminar é com conhecimento, né, cara?
Entendi.
Eu acho que...
E ele tem de sobra ou não?
Não, eu acho que conhecimento da gente mesmo.
Entendeu? Ah, o alto.
O problema é olhar pra fora, tem que olhar pra dentro.
Entendi.
Mas aí, em outubro, lá por outubro...
Ninguém respondeu a minha pergunta.
Mas eu falei que não.
Eu respondi.
Eu falei que não.
Que eu não vou comentar.
Porque, mas você tem opinião sobre?
É, tem.
Mas por que não quer comentar?
Ela é muito polêmica?
Não, não é muito polêmica.
Tu acha ele bonito
eu
de
acho
corpo?
Que ele, não, eu acho que ele já não tá sendo.
Olha lá, então não vai acabar.
Não vai.
Tu não gosta dele?
Cara, eu acho ele um pouquinho hipócrita pelas coisas que ele falou e que ele fez, mas só isso? Assim, o meu
hipocrisia
desejo...
ainda não é crime, vai.
Não é crime. Não, eu quero que ele seja, espero. Eu adoro pagar minha língua. Adoro estar errada sobre as coisas.
Principalmente quando o brasileiro ganha, né?
Quando o povo, né?
O povo.
Das ruas.
O povo só tem a ganhar com isso.
Por causa de que quando a corrupção ganha, ninguém ganha.
Ninguém ganha.
O problema é que tem gente que ganha.
É, a corrupção quando alguém...
Veio uma locução do nada.
É que eu queria fazer um bagulho de
não,
efeito.
Não, mas foi muito bem colocado.
Quero dar efeito nessa porra. Mas então, outubro vai ter gente na rua botando fogo em carro.
Tá.
Queimando busão, aquela...
E o Cruzeiro vai ser campeão.
Tá. O que eu quero... Não vai ter nenhum evento grande, né? Tipo, Copa, Olimpíada, essas coisas. Nenhum show grande.
Tem o Paulista, né?
Que Paulista?
É, o Campeonato Paulista.
De quê?
De futebol. Ele é gigante.
Ele é mesmo. E tá, então vamos começar pela rodada de futebol. Futebol.
Cruzeiro vai ganhar.
Cruzeirão, você.
No brasileiro, você tá falando, né?
Todos os jogos de todos os campeonatos o Cruzeiro vai ganhar.
O Cruzeiro vai ganhar tudo? Eu acho que vai Vasco semana que vem.
Vai emplacar.
Talvez estou tão aleatoriamente quanto eu.
Eu
não sei ninguém que joga no Cruzeiro.
Eu só sei que o Vasco nunca ganha nada. Ele sempre é o eterno segundo lugar.
Legal isso. É tipo o SBT.
Uhum.
Eu como uma autoridade de videogames.
De FIFA.
Vou fazer uma previsão aqui. Campeonato Paulista. Vai dar Palmeiras, Campeonato Carioca. Vai dar o Fluminense?
Não, vai dar Flamengo.
Não, vai dar o Fluminense?
Vai dar Flamengo.
O...
Eu vou jogar esse podcast na tua cara, vai dar Flamengo.
Tá, não, é a minha previsão.
É a previsão dele, para de se meter,
então,
cara.
Mas a gente tem que brigar. Tá. O bonito da previsão
mas
é
sabe,
jogar na cara.
Sabe por que não dá pra gente brigar? Não tem argumento nenhum.
Mas claro que não. É aí que a briga é melhor, quando os dois não têm argumento.
Ah, é assim? Eu não sabia.
Claro.
Eu tô brigando errado.
Briga boa é briga sem argumento, cara.
Tá, tá que a camiseta dele vai ter uma contratação ano que vem de um cara lindo. Eles vão ganhar...
É por isso que eles comentam,
é. O Paquetá é de qual time? Lucas Paquetá.
Não faço ideia, cara.
Eu acho que é Flamengo mesmo.
Você só sei que então,
ele é lindo?
Ele não, ele só é... O Couto gosta dele que ele é muito favelado. E ele quer dizer, o Couto me disse. Não são palavras minhas.
Eu gosto de botar...
Porque ele é muito vida louca e ele corre demais. Ele parece que tá jogando sozinho.
Eu gosto.
E aí o minha previsão é de que o Fluminense vai contratar ele do Flamengo.
Ah, entendi.
E vai levar a taça... Qual que é o nome da taça?
Guanabara.
Vai levar a taça Guanabara pra casa?
Eu ia falar Guajubira.
Manjubinha, a taça Manjubinha pra casa. E o Campeonato Gaúcho, qual que é o nome oficial do Campeonato Gaúcho?
É escrito Campeonato Gaúcho mesmo, né?
O que, o Gauchão?
O Gauchão, quem vai levar o Gauchão vai ser o meu consagrado internacional.
Ah, isso é absurdo. Isso é absurdo.
Tem qual que é o terceiro time mais importante do Rio Grande do Sul?
Cara, ninguém, não existe nada mais importante que o Grêmio, mas do mundo, assim, falando sobre todas as coisas. Legal que eu não gosto mais de futebol. Não, mas é tipo assim, é o Grêmio,
depois
o Inter, aí depois tem tipo uma rivalidade, acho que tipo Juventude... E Brasil de Pelotas também.
Entendi. Então, o Juventude ele vai vir forte como
ele
assim.
Ele vai ser a zebra.
Vai como há 10 anos não vinha. O Grêmio vai dar uma suada, mas vai conseguir passar o Juventude no final. Mas infelizmente ficou pro Inter.
Eu gostei. Tua previsão pareceu que tu sabia alguma coisa.
Sim,
eu gostei.
Sim. Essa é a minha previsão. E aí, o Brasileirão, eu acho que inevitavelmente vai ser Cruzeiro mesmo.
É, não tem Cruzeiro. Tá vindo muito
forte. Tá vindo muito forte.
E o vôlei brasileiro?
O vôlei brasileiro é o Bernardinho vai voltar a jogar.
A jogar?
Ele vai entrar, vai ficar puto dentro da quadra.
Ele é Ana Moser.
Isso, exatamente. E eu acho que pro esporte é isso. E eu acho que a Daiane dos Santos vai abrir uma escola de beisebol. Ela vai vir forte. Porque assim, depois do fim do Ministério do Esporte, ela vai...
Ela vai ter que se coçar, né?
Vai ter. E aí
não,
vai...
chega de mamar na teta do governo.
Exatamente.
Né?
Não dá mais.
Não dá.
É melhor já ir se acostumando.
Mas o beisebol brasileiro, ele tá com 5 representantes da NFL.
Você leu essa notícia hoje?
NFL?
NFL lá. NBL.
NBL. NBL, Movimento Brasil Livre.
Movimento do Beisebol lá longe, que é lá nos Estados Unidos, né? NBL. Aí eu sei que eu tava procurando, que eu queria descobrir quem são os jogadores de beisebol brasileiros pra fazer um podcast com eles.
Nossa, eu acho que a Daiane Santos é a melhor, né? Do beisebol.
Não, mas tem uns 5 caras que jogam meio que primeira divisão assim, uns na segunda.
O estereótipo asiático, eles também se mantém aqui no Brasil como uma predominância?
Que pareceu ser o melhor jogador brasileiro de beisebol, ele parecia ser asiático.
Então acho que o estereótipo se mantém. Pontos pra humanidade.
Eu não sabia que tinha esse estreio. Tipo,
sim,
eu sei 0 de beisebol. Talvez eu saiba menos 10 de beisebol.
Se eu não me engano, o segundo país onde um beisebol mais movimenta dinheiro é no Japão.
É no Japão.
E nos Estados Unidos há uma rivalidade forte entre a tradição latina e a tradição asiática no beisebol.
Eita.
Isso é verdade.
Tradição latina.
Os latinos, os mexicanos, eles são muito bons em beisebol. Dá uma porrada na bola que é uma beleza.
Eu não sabia disso, cara.
Sim, não, tem bastante.
Mas tem latino, tu diz, tipo, tem a Taça México de beisebol.
Não, né? Não.
Eles vão pra lá.
Eles importam, eles importam latinos pra jogar na Liga Americana.
Igual faz com o brasileiro.
Isso.
No futebol.
Os olheiros vão olhar os mexicanos. É bem forte.
Deve ter as ligas...
Mexicanas. E eles contratam. Então, ela vai vir forte, Daiane dos Santos vai vir forte aí com um time novo de beisebol. E a Red Bull...
Red Bull, abraço pessoal.
A Red Bull vai pra primeira divisão de futebol. Como chama o Red Bull?
Red Bull Team. Não sei.
Tem um time da Red Bull, não tem?
Tem. É que acho que eles.
RB.
RB.
Esse time
futebol.
Jogam
futebol.
Tipo Copa São Paulo. É um time de verdade. Porque tem esse
não,
time.
Não, time de verdade.
Time de verdade.
Ele tá, eu não sei se ele tá na Série B ou na Série C.
Acho que Série C. Vai dar uma guinada forte, vai ser candidato fortíssimo pra Série A.
E qual vai ser o filme de 2019? Vocês têm alguma previsão?
Avengers.
Ah, eu acho que é.
Avengers.
Sim, eu não tô zoando e eu acho que Avengers vai... Ele vai pegar a bilheteria do ano inteiro e vai dar uma sarrada no Avatar, nos rankings de maior bilheteria da história do mundo.
Vingadores, a batalha agora é outra.
Chama Ultimato.
É isso aí.
Não tô zoando.
Ultimate, a batalha agora é outra.
É, exatamente. O inimigo agora é outro. Porque viu o trailer, parece que tá emocionante. Você viu o trailer?
Nossa, eu vi. Aquela parte do...
Do Capitão América?
Do Homem de Ferro, pra mim.
Ah, entendi.
Ele sozinho, ele naquele monólogo.
Tony Hawk.
Tony Hawk. Bota as manobras no espaço.
O Capitão América tem uma fase emblemática do trailer, Nickel. Que tá ele e a Scarlett Johansson conversando. O Capitão América e a Scarlett Johansson.
Uhum. Ele fala... Ela faz o filme, ela
exatamente,
faz ela
mesma. A Scarlett Johansson fala assim...
Scarlett Johansson.
Johansson.
A Scarlett Johansson, ela fala pro Capitão América, fala assim... será que isso vai dar certo? Ele fala, tem que funcionar. Porque se não funcionar, eu não sei o que mais pode funcionar.
Uau! A dublagem
não,
vai ser...
Não é mais o que pode funcionar, é o que eu vou fazer.
É!
Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei,
ele tá completamente desnorteado.
Entregue, tá entregue ali na situação.
E aí você...
Não sei se a gente tem como definir melhor, mas o Capitão América tá sentindo como tu na Irlanda.
Ah, vai ser.
Não, é isso, tem que funcionar. Se não funcionar, o que você vai fazer?
Tu é o nosso Capitão América.
Eu sou.
E eu sou
a Flávia. E a Flávia é a Scarlett Johansson.
Mas ela é bem perto da Scarlett Johansson.
Eu acho que a Flávia é mais bonita que a Scarlett
Johansson. Pior que é mesmo. É porque eu também não acho a Scarlett Johansson nada demais, mas a minha esposa é lindíssima, audiência.
Vocês têm que ver, audiência.
O bagulho é louco.
Agora vocês vão ficar aí, ó. Impressionado.
Eu e o Thales, a gente fez uma pós-graduação. Encontrar príncipe e
princesa. Leitura de princesa.
Não, mas todo o grupo do Coletivo de Najas, a gente tá muito mais bem servido do que o nosso parceiro.
Sabe? Nossa, mas eles estão brisando. Sim. Eles não fazem ideia.
Eles não estão muito ligados. Eles estão brisando.
Eu acho que a escolha dos nossos parceiros só mostra o quanto carisma a gente tem.
A Gabi ainda é meio bonita.
É.
Ela ainda meio que rola. Mas eu, tu, que eu tô, é ruim. Cara.
Pois é.
E a gente tem umas coisinhas meio razoável.
Tem umas coisas boas.
Tem umas coisinhas ali.
Dá pra invejar.
Umas coisinhas.
As coisinhas.
Dá pra invejar. Mas a Gabi, ela é bonita, mas o namorado dela tem uma sacanagem também.
O namorado dela...
Eu falo pra ele que ele é o mais bonito do casal, ele não acredita em mim.
Ele é.
Não dá, é difícil.
O porteiro não queria deixar isso, porque era bonito demais. Falou que ia estragar os espelhos do prédio. Não, ele é muito bonito.
Pois é.
Eu fico
Ele é muito educado. Eu gosto muito que ele é muito educado.
Pois é.
Mas ele é um pouco tímido, né?
Ele não é tímido, ele é quieto. É o jeito dele. Ele é meio quietinho mesmo.
Mas previsão pro 2019 pra todo mundo é manter o namoro, né?
Eu quero... Rolando. O meu casamento é ótimo.
Eu quero que o da Gabi acabe. Ele é muito bonito. Ele me merece.
Ele merece que é melhor que eu?
Ele me merece.
Entendi.
Eu vou roubar ele. Não, eu quero... de vocês todos acabem.
Entendi.
Vocês percam o chão de vocês.
Nossa.
E eu seja o farol.
Entendi. Que vai ser que acolher todos nós.
Você quer?
Não, acho que vai todo mundo continuar namorando. Pelo menos olhando de longe, a gente nunca sabe, né? Mas todo mundo parece estar num relacionamento meio bom, né?
Sim.
Todo mundo tá ótimo.
Meu casamento tá maravilhoso. Mas previsões, eu acho que a bilheteria, voltando pro assunto principal, pra gente parar
chega
de falar
dois?
Dos...
Hã? Chega nos 2 bilhões?
Chega.
Vai,
chega fácil. Chega fácil.
Mas eu acho que o último não chegou. O último não chegou.
Chegou?
Chegou, informação, não. Certeza.
É?
Não. Não tenho certeza.
Acho que não chegou, não.
Por favor, Gabriela tá aqui.
O filme do ano será Avengers. A Disney ainda não anunciou o próximo Star Wars, o que é preocupante.
Eu tô um pouco preocupada.
Não,
você
tem
não tá...
nada. Eu
Como
tô...
assim? Tem informação, não tem nada. Não tem
nada,
um trailerzinho,
não tem nem previsão.
Qual é a dúvida de vocês?
É que assim, todo ano a Disney anunciava um Star Wars novo. Sendo que ano par era Star Wars Stories. Então poderia ser uma história aleatória. E todo ano ímpar era a saga Star Wars.
A trilogia,
a sequência,
né?
A sequência. E tem sido assim até este ano. Pro ano que vem não tem absolutamente nada anunciado.
Primeiro que, na verdade, esse ano já foi meio fora da curva.
Já
porque
foi. Não
o
foi em
Han
dezembro.
Solo... não foi em dezembro. Foi em maio, né? Que
foi
saiu o Han Solo. A gente já achou meio estranho.
Sim.
Mas...
Vocês são bem fãs de Star Wars?
Eu sou demais.
Eu virei por causa do Thales. O Thales... Eu nunca tinha assistido na minha vida. E o Thales, depois de muita insistência, eu fui assistir com ele. Qual que foi o primeiro que assistiu? O 7, né? Que foi o primeiro
foi
que
o primeiro,
assisti.
Uh-huh.
E eu fiquei mal. Eu gostei muito. Foi o que eu tava fazendo na minha vida até agora.
Te encantou. E por acaso você adorou os filmes antigos, né?
Eu adorei, sim. Eu ainda não terminei de ver.
Não ficou datado pra ti? Não te irritou?
Nem um pouco, achei ótimo. Assim, é tosco, né? Tem os efeitos
visuais. Mas tu te divertiu, assim?
Não, eu tava super aberta pra assistir aquilo e não me incomodou.
Então, a Gabi, ela tem um superpoder que eu invejo, que a velhice dos filmes não incomoda ela de entrar na história. Isso é bom. Então, se ela não gosta, ela já não ia gostar mesmo na época. E se ela gosta, ela ia gostar mesmo. Tanto que ela viu Friends recente e gostou.
Sim.
O que é uma façanha pra mim.
Eu não tenho problema com data. Se eu gosto, é isso. Se eu vou gostar, não importa o tempo que passou. Eu assisti Gossip Girl de verdade, tipo, ano passado. E eu amei. E assim, não é nem um pouco o meu universo, nem nada que eu almejo, mas
não
eu
gostei muito. E pra época já era meio esquisito. Hoje em dia, eu acho que Game of Thrones até envelheceu um pouco mal, assim.
Eu gostei muito dos últimos
chegou
dois.
Chegou nos 2 bilhões. 2 bilhões e 48, o 3.
Tá, mas não chegou a 2 bi e 100 mi, né?
2 bi e 100 mi, não. Chegou 2 bi e 48
então,
milhões.
Eu acho que vai dar uma encostada no Avatar, assim, de bilheteria.
Não, peraí, eu tô falando do Avengers 3,
não,
isso.
Não, tudo bem, mas tá. É que o Avatar é a maior bilheteria da história.
Quanto que é a bilheteria do Avatar?
Eu acho que é 2 bi e meio.
É gente vendo esse filme, né?
Oxe, se é.
É 2.788.
Ah, é bastante.
É difícil de alcançar.
2.700 é muita coisa.
Quase no 2.800,
né? E o James Cameron já era muito rico com esse filme. Com esse filme aí, ele fez mais 3 gerações pra frente.
E o filme nem é tão bom assim.
Eu amo.
Eu nunca assisti.
Eu amo.
Nossa, tu não assistiu o filme mais? Todo mundo já viu.
Ó, Avatar é o Dança com Lobos fluorescente.
Com os Smurfs.
Okay. É, exatamente. É isso. Você assistiu Dança com Lobos?
Não.
Oh, aí ficou difícil.
Mas eu tô ligada nessa com lobo.
É o Pocahontas com os Murphys fluorescentes.
Tá bom, ok.
É isso. É Pocahontas
assistir.
E não, é bom, hein?
Não é ruim. Avatar não é ruim. Mas eu acho que é um filme que, se tu tivesse visto em 3D, na época eu ia gostar mais.
Eu não 3D, gosto de filme 3D.
Eu também não gosto, mas aqui esse filme acho que foi o primeiro filme que eu vi. Foi. Ah, não. Spa 3D não é
que,
idiota.
É que James Cameron criou essa tecnologia 3D pra fazer esse filme. Então, puta, tinha que dar certo. E só deu certo essa vez.
É, porque eu odeio ver filme 3D, me dá dor de cabeça, eu tenho miopia, é um saco, o óculos me machuca, eu odeio bastante 3D.
Nico, sua previsão de filme de 2019? Qual vai ser o Arrasa Quarteirões desse ano?
É difícil fugir da lógica dos Vingadores, né? Porque até quando eu olho pro Vingadores eu penso na gente, a gente tem um pouco de Vingadores, cada um é um herói, né, da sua vida.
Sim.
Cada brasileiro que...
Ah, cada mãe solteira que sustenta quatro filhos.
Cada mãe solteira. Não, mas eu achei. É foda Vingadores. Eu não sei o que, que. Puta, tem. Há muito tempo atrás, eu vi um vídeo do Jamie Foxx falando que ia fazer um filme do Mike Tyson. E aí eu tô muito ansioso pra esse filme realmente vai ser produzido, se vai sair. Se sair em 2019, eu vou ser muito feliz.
Entendi.
Você
gosta muito de todo mundo envolvido, né?
E, pô, Jamie Foxx é foda demais. E quem ia dirigir ia ser o Martin Scorsese.
Puta, aí é bom.
E a história do Tyson.
Fechou.
E o cara descrevendo a cena inicial, eu já quase chorei. Assim, no programa de rádio, o cara falando. O Jamie Foxx falando, sei lá, 2 minutos, é a coisa mais foda que eu já vi no mundo.
Entendi.
E aí ninguém. Todo mundo faz essa cara que tu faz, não é tanto assim. Eu mando pra todo mundo e todo mundo diz, não, Spy é muito foda. O Jamie Foxx é o cara mais foda do mundo, né?
Cara,
eu não sei se eu
só...
acho ele mais cara mais foda do mundo.
Eu vou levantar aqui, porque tem bastante filme bom ano
pra
que vem.
Pra vir ano que vem?
E assim, tem um pra bater de frente com Avengers, que
Opa!
É o Rei Leão, né?
Ah,
a animação do Rei Leão, memória afetiva, galera.
Mas eu acho que vai causar um como é que é o nome? Vai
Putaria.
Causar Não, vai causar um mal-estar, acho que o nome é mal-estar, nas pessoas que vão se decepcionar e vão
sempre
falar, acabou a magia.
Antes que era bom!
É, Avengers tá à prova disso. Porque todos os 10 anos de filme da Marvel existem pra esse filme que vai ser ano que vem. É pra isso que eles fizeram, pro filme do ano que vem.
Mas ó, tem bastante coisa boa no que vem, ó. Vou dar uma falar por cima o que, que vai ter e vocês vão falando. Tem Vingadores, que a gente
Correto.
Já falou.
Quero muito.
Tem Capitã Marvel.
Que também é
vai
relevante.
Vai dar uma explicada boa
vai.
Na história. Shazam,
parece o personagem. Ouro. Não, o personagem é legal. A história do personagem é bem legal, mas acho que o filme não vai ser bom, não.
Com esse nome eu não confio. Shazam é
pra o Shazam, o conceito de Shazam é muito legal. Ele é um menino de 11 anos que, quando ele invoca os poderes do Shazam, ele vira um herói, só que ele ainda tem a inocência e ele tem a perspectiva de uma criança. Mas ele tem todos os poderes de um adulto, né? Então é um herói
ele
mais
é Marvel,
complexo.
Ele é da Marvel
assim.
Também?
Ele é Marvel.
Dark Phoenix, vocês sabem o que é isso?
Como?
Dark Phoenix.
Ah, é X-Men.
Ah.
Chega.
É, aí vai ter o X-Men, Novos Mutantes.
Adoro
é.
X-Men.
Eu
é o primeiro filme
X-Men.
De terror, né? O Novos Mutantes vai ser o primeiro filme de herói de terror. É, vai ser filme de terror.
Eu adoro X-Men.
Eu gosto muito de X-Men também.
Mas vai ser difícil superar o último Wolverine.
Não, não vai, nem que, quer, nem quer superar.
Que último Wolverine é Logan? Respeita o nome do filme.
É, mas é o Wolverine, não é o nome de trampo dele.
É o nome de trampo dele. Cara, eu assisti duas vezes e eu chorei as duas vezes.
É foda,
não dá.
Né?
Não, eu nem posso assistir de novo porque eu vou chorar de novo. Não dá, não. Ele veio acabar dando no coração.
Dá uma dorzinha. Mas segue aí nos filmes.
Mas tem um Toy Story 4. A galera gosta de Toy Story.
É verdade.
Eu acho que...
Mas assim, não vai ser bilheteria...
Não. Mas é isso que eu tô falando de relevância da galera gostar. Acho que de bilheteria não tem pra Avengers.
Diz,
tipo,
pra mim,
ninguém
diz,
vai...
diz pra mim que vai ter um Planeta dos Macacos novo.
Não, não vai ter. E eu gosto também, né? Eu gosto muito. Sério. Eu sempre espero.
Acabou.
Eu sempre espero Planeta dos Macacos e Jurassic World. Adoro. Eu adoro essas coisas.
Esse do Jurassic World, o último, achei ruim.
Como? Aquela cena da pescoçuda chorando e morrendo?
Eu torci pra ela morrer.
Ah, pelo amor de Deus, né? Que você não sabe o que você fala.
Dinossauro.
Então,
é
de live action vai ter Dumbo e o Rei Leão e Mowgli.
Ah, Dumbo, o Dumbo parece ser bom.
É?
O Dumbo parece ser bem bom. Bem tá bonitinho, bem, bem bonitinho.
Entendi.
Mas eu acho que o Rei Leão, dessas animações, acho que...
Leva.
Leva, por causa da memória afetiva. E Toy Story em segundo, porque a galera gosta muito e vai ser um inédito, né? Toy Story. Vai ter Godzilla 2. Então, na lista que eu tô procurando aqui tem o episódio 4 de Star Wars, mas...
Não tem nada previsto.
Também não vi
nada.
É um
chute foda.
É um chute foda, só. Vai ter bastante coisa de desenho. Aladdin, Frozen 2, Como Treinar Seu Dragão 3.
Gosto dos outros. Como Treinar Seu
Dragão. E a minha...
Vai ter Pokémon.
Ah,
o Pikachu, que parece bem legal.
Mas tá tosco. Você gostou do Pikachu falando?
Pikachu!
Eu gostei... Que ele fala só com um cara, isso eu gostei um pouco. É que não tinha como fazer ele sem falar.
Pikachu
também.
Detetive? É um filme noir de Pokémon, pra você ter uma ideia.
Eu não sei nada sobre Pokémon.
Não,
mas não precisa saber. Você sabe que é um filme noir, né?
Sei.
É um filme noir de Pokémon.
O Pokémon em si é um personagem meio...
Não, um Pokémon não é um personagem.
O universo Pokémon é uma parada meio estranha, assim.
Eu amo. Eu amo no mesmo nível que eu amo Star Wars.
Sério?
Aham.
Tá bom.
Gente, mas vai ter bastante coisa de animação ano que vem. Eu não, nem tava ligada nisso. Vai ter Glass também, que é da franquia. Glass.
Bom. Eu acho que esse filme tá competindo pra ser um dos meus filmes favoritos do ano que vem.
Peraí, eu gosto bastante do universo.
Pra quem não tá ligado, nesse filme aí, é meio que tem a ver com aquele filme Corpo Fechado, tem a ver com qual outro também?
Split. Fragmentado.
Fragmentado.
É que o Shyamalan, não sei como se fala lá.
Shyamalandro.
Eu gostei muito de Shyamalandro. Ele tá fazendo o universinho dele lá.
De herói.
Começou com o seu sentido da vida lá e pensou, vou fazer minha Marvel aqui com esses meus caras aqui.
E eu gosto que o Bruce tá em todos, né?
Tá em todos.
Isso é maravilhoso.
Ele gosto muito do Bruce Willis.
E o filme do Godzilla do ano que vem vai ser uma merda, eu vou ver no cinema. Já tô dizendo já. Vai ser ruim,
mano,
e eu vou no cinema ver.
Vai ter Zumbilândia 2, eu gosto muito de Zumbilândia, não sabia
disso.
Nossa,
velho, eles vão repetir o elenco, será?
Cara, não sei.
Quem que tá no pôster aí? Ninguém?
É...
Maurício Matar.
Diretor explica a demora absurda pela continuação. Tá aqui, é primeiro...
O Zuckerberg tá no...
Eu acho que tá. O Zuckerberg tá ligado?
Tá bom.
Todo mundo sabe que ele é o Zuckerberg.
É lógico.
Sim. Ah, então é isso.
Que ele é um dos piores vilões de filme, né?
Zuckerberg?
É, ele fez o...
Ah, ele fez o Lex Luthor, foi ruim.
Horroroso! É muito ruim, cara.
Ruim.
É muito ruim. Eu acho que...
11 de outubro.
11 de outubro, legal.
E o Jamie Foxx fazendo o outro vilão lá de Homem-Aranha, eu acho.
É, que é ruim também.
São os dois...
É o Electro. Não,
vai ter Homem-Aranha de Volta ao Lar 2. Que é o Homem-Aranha menino, né?
Sim.
A criança.
É o Menino Aranha.
Eu gosto.
É o Menino Aranha,
Tá, e aí eu quero uma previsão que a gente não tem nem pista. Que essa é bem chutada, do audiovisual. Eu quero que vocês chutem qual que vai ser o gênero ou a continuação que vai ser a série do ano de 2019.
A série?
Netflix. Porque assim, tem umas que já foram anunciadas, e se não for alguma anunciada, pode falar assim, vai ser um musical de tal. Fala.
Cara, eu acho sinceramente que vai, vamos lá, pelas que já existem. Eu acho que... qual que é o nome daquela das crianças?
Stranger Things. Já, o 3 você viu, né? Foi anunciado.
Então, eu vi, mas eu acho que perdeu força já.
Tá bom.
Eu acho que perdeu a força e o...
E o hype.
E o hype do começo. Qual que é o nome? Gente, eu tô horrível de nome. Aquele do vidro quebrado lá, que é bom. Black Mirror, eu acho que também já
era.
Foi, assim, eu até vou assistir, porque eu sempre gosto de umas coisas, mas não, já foi o hype.
House of Cards ficou fraco também. Ah, não, gente, já vou te interromper. Ano que vem é o ano do fim de Game of Thrones.
Ah, é que eu não tô ligada.
É,
não.
Ninguém aqui assiste, mas acho que vai ser o ano de Game of Thrones também.
Tá,
mas
é o
mas
último.
Aí não, é o último. E aí não é Netflix, né?
É. Mas da Netflix, eu sinceramente... Eles estão fazendo muita comédiazinha de... Ai, tem o nome, né? Que é tipo Friends.
Sitcom?
Sitcom. Eles estão têm feito sitcom. Muito... Assim, às vezes eu pego pra assistir na hora do almoço, que é tipo coisa de 20 minutinhos, mas é tudo muito fraco, muito, assim. É coisa que você dá risada com uma fala ou outra, mas é tudo muito fraco, muito raso, assim. É a sensação que eu tenho. Todas as séries da Netflix, eu assisti várias. Assisti aquele Marlon, que é com o cara das Branquelas. Eu assisti um que é de uma família que é hispânica, que eles moram nos Estados Unidos, super fraco. Eu assisti um com a mina que faz... Ai, aquela morena branquela, que ela faz uma super-herói também.
Sei, mas eu não...
É tipo a puta do Apartamento 23, o nome é assim, o seriado. Super fraquinho também. Cara, eu assisti várias, eu tentei várias pra ver se alguma...
Nada promissor.
Acho que a que eu mais gostei foi uma que chamava, acho que News, que é engraçadinha, assim, que se passa num jornal, tudo, mas ainda assim fraco. Mas é a que talvez mais se aprofunde na história dos personagens... Mas ainda assim, de forma bem rasa.
Mas você tem algum chute de gênero que vai ferver ano que vem?
Ferver? Olha, eu sinceramente acho que vai continuar nessa vibe de suspense, como foi o The Sinner. Vocês assistiram o The Sinner 2?
Não, eu não assisti, mas tô ligado.
Eu tô terminando, eu não assisti tudo ainda. Eu acho que ficou meio do mesmo, mas eu acho que talvez eles invistam nesse tipo de série... De ficar uma temporada pra resolver um mistério. Não sei.
Gostei bastante de The Sinner. Achei bem legal. Agora, pessoalmente, é que eu gosto muito de Ozark. E aí,
eu tô com você. Terminei ontem a primeira temporada. Puta que pariu.
Eu acho muito
bom
foda,
demais.
Mas eu acho que não vai ser todo mundo.
Não vai.
Tipo,
eu,
é tipo
por exemplo,
Thrones,
né,
assim.
Não consegui,
não,
né?
Não é.
Como vocês bem sabem.
E eu acho que competir com Game of Thrones, não sei se vai...
Não vai ter como, né?
A não ser que surja uma outra parada,
tá,
né? Tipo, é possível que... O que é pra ocupar o lugar de Game of Thrones? É a...
É Westworld.
Ah,
mas não
bom.
Vai.
Mas
já...
é bem bom.
Mas já era pra ter sido.
Já era pra ter ocupado e não vai ocupar. Se fosse, já era pra ter o hype que precisava e não engatou ainda.
Eu tô... Que série vocês estão acompanhando? Que vocês estão ansiosos pra 2019?
É Handmaid's Tale.
Eu preciso começar
a ver.
Pariu, não
comecei, bom demais.
Não comecei.
Mas ó, Netflix, só pra fechar o assunto, eu acho que o Stranger Things de 2019, o prêmio Stranger Things, né, que vai ser equivalente, eu acho que também vai ser pra uma série de suspense, mas vai ser uma série nova de suspense. Acho que porque eles estão ensaiando...
Não, mas é a minha... O meu chute é por causa disso. Porque eles estão ensaiando.
É, e assim, tem muita coisa criminal boa, tem muita coisa de serial killer.
Entrou
eu acho...
coisa pra caramba esse
ano. Ah, não, já sei meu chute. Eu acho que a segunda temporada de Mindhunter vai vir pra acabar com tudo.
A primeira é muito boa.
Eu acho que a segunda temporada de Mindhunter vai ser o Stranger Things do ano que vem.
É, porque eu nunca acho que a segunda temporada dá o hype nas coisas.
Ah, não, mas dá...
Não
eu
sei.
Acho que House of Cards foi assim.
Tá,
mas
não,
vai ser até um ponto. A maioria das temporadas emplaca na primeira.
É porque esse ano eu assisti bastante dessas vibes. Tem uma com o Dexter, até com o cara que fazia o Dexter, né? No seriado Dexter. Que é bem legal. Eu sou horrível de nome, mas tá tudo no Netflix.
Sim.
É bem boa essa série, né? Acho que a filha dele meio que se perde.
A filha dele... mas é bem legal o desenrolar da história. Eu gostei bastante. Tô ansiosa pra segunda temporada desse. Eu assisti numa sentada, assim.
Bem
tipo,
legal.
O prêmio Stranger Things de 2019, você acha que vai... O prêmio não, né? O lugar do Stranger Things de 2019.
Como assim o lugar do Stranger Things?
Porque o Stranger Things em 2016... Assim, era só o que se falava. 2017, né?
É, 2017.
É.
Eu acho que vai ser alguma coisa que a gente não sabe, que não saiu ainda.
Mas você não chuta nenhum gênero. Vai ser uma comédia? Vai ser um terrorzinho? Vai ser um
não,
teen?
Não,
vai
nunca,
ser musical?
Nunca é comédia. Não vai ser musical. Cara, é suspense ou ficção científica. Tem uma ficção científica.
Sci-fi.
Se alguém achar...
Você assistiu The Rain?
Assisti,
ou Rain?
Assisti.
Eu não lembro.
Ele não é americano, né?
Não, é...
Tipo, sei lá...
Finlandês, alguma coisa assim.
Eu acho... Ótimo esse seriado.
Eu gostei muito também.
É o Walking Dead da água, né?
Walking Dead da água.
É bem bom.
É bem legal.
É bem bom.
E falando em Walking Dead, você acompanha? Alguém acompanha aqui
o
Walking Dead?
Eu não acompanho
não.
mais que
não, não, não.
Eu me perdi num momento de muita violência, que eu não quero dar spoiler, não vou falar, e eu não vi mais. Achei lá pela sexta temporada.
Já sei do que você tá falando.
É.
Cara, então, começou umas brisas estranhas nessa última temporada aí, bem estranhas, que eu falei, se começar essa putaria, eu vou parar de assistir isso. Mas aí explicou...
Mas as putarias do Walking Dead tá te incomodando mais do que as putarias do Supernatural?
cara, pra mim foi mais putaria. Por causa do universo.
Entendi.
Eu não vou falar aqui, depois eu falo em off. Tá pra bom. Você, pra não dar spoiler pra audiência. Porque como acabou de acabar, é spoiler ainda.
Entendi.
Tipo, pode ter gente que não assistiu.
Então tá.
E aí me irritou um pouco essas putarias. Porque Supernatural é aquilo. É as putarias que eu já tô acostumado há 11 anos que eu acompanho aquilo. Já é aquelas putarias que demônio some de fumacinha. Tem já... Suave.
Mas
de
o
boa.
Walking Dead, os caras não vão acabar nunca, né?
Ah, eu acho que. É tipo eu acho Simpsons, que vai sim. Né? Não, eu acho que vai acabar sim. Eu acho que vai acabar. Primeiro que. Acho que isso não é spoiler, porque sai em todos os portais de notícias do mundo. O Rick Grimes, que é o cara principal, saiu da série, né?
Sim, tá, sim. Mas sim.
O filho dele já não tá num papel mais principal.
Não, o filho dele já morreu.
É, faz tempo.
Ah, não fala!
Não, mas faz muito tempo.
Pra quem tá escutando.
Mas faz duas temporadas.
Eu tiro.
Ah, isso já não, isso não é spoiler. Isso, a saída de. Gente, saída de personagem é tipo, todo mundo. Isso dá em noticiário, não é spoiler, vai. Me ajuda.
Tá também. Bom. Mas não. Se ficar muito agressivo, eu tiro na edição.
Tá bom. Ficou agressivo do Nico, quase me bateu aqui. Ó.
Você sabia que ele tinha morrido, né?
Não.
Porra. Até eu então, que não assisto, assim, sabia?
Não, mas é que eu não.
O que aconteceu? O seriado, ele saiu muito dos quadrinhos. Porque, óbvio, as pessoas querem sair da porra da série, né? Tipo, uma hora a galera cansa, quer vazar da série e aí tem que mudar. E aí foi isso, tiraram, o menino morreu, e aí o Rick Grimes saiu da série também.
E tu chegou a olhar os quadrinhos?
Não. Eu sei da história, eu sei
li,
que...
Eu li um livro, não vi quadrinhos, só li um livro, fraco.
É?
Fraco.
É, eu queria pegar pra ler, pra ver, mas é que eu acho que agora, como eu já assisti, talvez...
Eu li um livro que conta a história do cara que ele é o prefeito da cidade.
Da
terceira temporada, né?
Da terceira temporada.
É, eu li a história dele.
É o governador, na verdade.
Governador. Então, eu li a história do que ele passou antes de ser o governador. Inclusive, chama, acho que, o governador. Mas, enfim. Último tópico de previsões, a não ser que vocês lembrem de outro. O que vocês acham que vai ser a mídia do ano de 2019? Por quê? Castanhari falou que vai parar o YouTube... A Europa tá ameaçando, por conta de copyrights, criar uma política tão agressiva de copyright que o YouTube já disse que se rolar, se passar essa lei no Reino Unido e em outros lugares da Europa, eles vão desligar o YouTube na Europa, por causa de copyright, vai ser muito agressivo. E tem alguns criadores de conteúdo gringo também que já estão parando. Eles não estão decidindo descontinuar o YouTube. Então eu tô prevendo aí uma queda forte do YouTube.
Eu acho que vai ser Instagram. Daquele...
Você acha que vai ser o
IGTV?
IGTV. Qual vocês acham que vai ser a plataforma do ano de 2019? Assim, que vai mais porrar de usuário.
Eu acho que não, 2019 não vai chegar a mudar muito, assim, o suficiente para outra assumir a liderança. Mas eu acho que podcast vai crescer pra caralho. E eu acho cada vez mais, eu sei que é meio estranho pensar isso, mas eu acho que cada vez mais, tipo, uns médium da vida...
Vai ganhar relevância. Vão
começar a ganhar uma relevância. Tipo, eu acho que o... Tipo, texto, umas coisas desse tipo vão começar...
Eu acho que o Instagram ainda, ele tem uma vida útil. Meio longa.
No Instagram agora dá pra mandar áudio, né?
Facebook...
Tá cada dia
tá
mais...
Tá uma decadência, né?
Tá cada dia pior. E o Instagram, eu vejo que ele se renova, ele coloca coisas novas, o que não dá certo ele vai tirando. E eu acho que é uma plataforma que tá numa vibe de agregar, tipo, deixar você só ali. Pra você não precisar usar outra rede social.
Sim.
Então eu acho que tá nessa vibe.
Eu quero fazer uma previsão, mas eu não sei se é pra 2019. Eu acho que talvez seja um pouquinho mais longo prazo, pra daqui uns 5, 6 anos. Mas o que eu tô percebendo, principalmente pelo grande evento que vocês estão familiarizados com... Edpocalypse, que foi o apocalipse dos anúncios. Em 2016, quando teve uma matéria no Times ou alguma outra revista muito relevante, que os caras fizeram uma matéria que não foi totalmente honesta, eles foram um pouco desonestos até, mostrando alguns vídeos com conteúdo antissemita, com conteúdo racista, com conteúdo pra criança, mas com teor sexual. Assim, umas atrocidades do YouTube. Eles pegaram umas atrocidades do YouTube e printaram que esses vídeos eram monetizados e aí eles colocaram o print da marca e o que vinha na sequência. Então tinha assim, print da Coca-Cola, conteúdo de cara falando mal de judeu. Aí o outro print o cara falando que... Com discurso racista, discurso de ódio. O outro, e aí era tipo um bagulho da L'Oréal. E na sequência havia um footage da guerra do Iraque de terrorista desmembrando gente. Então assim, eles fizeram tipo um dossiê do que, para onde que o dinheiro das marcas estava indo. Não foi totalmente honesto. E em 2016 a receita do YouTube caiu assim, quase que pela metade, que foi quando o AdSense deu uma quebrada. E isso se mantém até hoje. E eu acho que a era do conteúdo grátis guiado por publicidade, assim, eu acho que é o começo do fim. Acho que a gente tá chegando no começo, vai começar a vislumbrar o começo do fim, e eu acho que a gente no longo prazo vai começar a ver conteúdo patrocinado pelo usuário final cada vez mais popular, porque algumas plataformas como Patreon, como até o YouTube criou, inclusive, o Seja Membro, acho que vai ganhar notoriedade, e a gente vai ver assim os primeiros grandes hits de pessoas que são patrocinados pelos usuários. Acho que e o conteúdo é patrocinado por publicidade, acho que a gente vai começar a ver cada vez menos.
Conteúdo das plataformas mesmo, né?
Tipo, como assim?
Não, tipo, conteúdo que o YouTube está criando. Conteúdo que o Vimeo vai criar.
Sim.
Conteúdo
que as empresas... E também os criadores indies sendo patrocinados pelo... E que eu acho que é um modelo muito do caralho, porque é o máximo da liberdade do criador de conteúdo, né? Porque ele tem que fazer...
Pro público.
Pro público.
Não, pra...
Ele não tá atrelado com nada, ele não tem que refinar discurso, ele não tem que nada.
É que eu acho que agora é o mais livre, né? Do que
por quê?
Do que ao invés, por exemplo, do YouTube patrocinar um criador, eu acho que é mais livre, teoricamente, fazer o que tu quiser e ser remunerado por isso de acordo com publicidade.
Mas você tem diretriz, né, de conteúdo. Você falar palavrão, tira monetização. Se falar tal coisa, tira monetização.
Mas, certamente, se for pela plataforma, essas diretrizes vão ser mais restritas ainda, né? Se o YouTube, tipo, faz aqui, Thales, um vídeo sobre, sei lá, política, certamente as diretrizes, eu acho que vão ser mais...
Não. Eu acho que, então, eu me expressei mal. O Seja Doador do YouTube...
Ah, tu tá falando do, tipo, como um Patreon, como... Não, é que eu tô falando que o próprio YouTube, como...
Ah, mas aí vai ser equivalente à Globo. Acho que isso vai ser o super pasteurizado. Mas eu acho que o que vai ganhar relevância vai ser assim, pessoas ficando gigantes, criadores de conteúdo ficando enormes, com contribuição direta do consumidor final.
Pô, já tem. Meu, a gente tava falando antes de começar o podcast lá do Jordan Peterson, lá desses caras. Meu, o cara é um professor de psicologia e o cara tem, sei lá, um Patreon que é mais de $100,000
sim,
todo
sim,
mês.
Sim.
E é um cara que dá umas conversas de filosofia.
Sim, hein? Sim. É isso.
Isso, cara, é muito louco.
Isso é muito foda. Isso é muito do caralho. Então, eu acho que a gente vai ver a mídia começando a falar disso em 2019. Do tipo, criador de conteúdo que é patrocinado por usuários ganha notoriedade, faz 1 milhão.
De podcast mesmo, não ouvo lá que tu falava. Sim. Que tu apoiou um tempo lá.
Eu apoiei com uma grana.
Tipo, no Padrim deles lá. Não é nem... É uma coisa pública, assim. Era mais de 20 pau, assim.
Era. Uma coisa eles legal. Não ganham tudo isso, porque tem uma parte que o site pega. Mas é isso. É, eu acho que esse vai ser o novo jeito de monetizar.
Gostei, não tava ligado.
É, legal. E eu acho que é isso. Vocês têm mais algum tópico de previsões?
Eu acho que
a gente complementou bem em todas as áreas.
Não, tem uma previsão. Eu tenho uma previsão.
Manda.
Quem tá escutando esse podcast agora vai entrar no Facebook.
Ah, isso
e vai entrar no grupo Amigos Internautas.
Eu tenho certeza. Eu acho que essa previsão é a mais concreta.
É uma previsão. E essa pessoa também vai assinar. Vai assinar no Spotify.
Eu acho que, além disso, ela vai compartilhar com os amigos dela. Você não acha também?
Não, e eu tô prevendo agora em janeiro a volta de uma corrente no WhatsApp. E eu acho que cada amigo internauta, ele vai pegar, vai criar uma corrente super criativa e jogar no grupo da família.
E eu acho que quanto mais pessoas escutarem, quanto mais gente receber, é mais chance dessa pessoa se manter com saúde em 2019.
Eu também acho.
Mas isso é com certeza.
Mas isso tá claramente ligado uma coisa à outra.
Você teve... Eu nem ia falar aqui.
Mas acho que o pessoal tem que ouvir,
puta,
cara.
Mas é que você escuta o cara...
Mas tem que falar.
Eu ouvi dizer de um cara em Santa Catarina que ele parou de ouvir o Não Ovo. Ele ouviu 3 episódios e nunca mais voltou. E eu ouvi dizer que ele sofreu um acidente horroroso na estrada. E que tá, assim, tá na boca do povo, que é a maldição... Não ouvo. Ele parou de ouvir o coletivo de Najas, só ouviu 3 episódios e não ouviu mais nenhum coletivo, e nem meia hora se desinscreveu e tal, e, assim, no dia seguinte o cara sofreu um acidente de trânsito horrível. Foi péssimo.
É o que caiu uma arara da...
Foi.
Uma arara paulista em cima do capô do
carro. E ela tava flamejante, né? Tava pegando fogo.
Foi aquele caso que o porta-mala ficou intacto com a caixa de ovos?
Foi esse.
Eu sabia.
Mas não era exatamente uma caixa de ovos. Tinha uma boneca inflável intacta. Ela não sofreu nenhum dano.
Lá pro Blumenau, né?
Foi lá. Então, assim, Eu acho que, até pra segurança de vocês, eu não pararia de ouvir o coletivo.
Eu também acho.
Quero que fique claro que tudo isso aqui que a gente tá falando é pro bem de vocês.
É previsão, né? É previsão só.
E é isso aí. Até ano que vem. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Não deixem de seguir o Thales no Instagram. Qual o seu Instagram,
Thales? Arroba Thales Monteiro no Instagram. Lá tem desenhinhos e...
Vai ter muita chuva da Irlanda? Se a galera pode continuar te seguindo?
Pode continuar me seguindo. Vai ter alguns posts só falando por Irlanda, mas eu não gosto muito de compartilhar minha vida pessoal, porque eu gosto de privacidade.
Ah, sei,
então vai ter desenho só. E você?
Vocês podem continuar me seguindo no Gá Carvalhal. Eu sou a pessoa que mais posta, depois do Níquel, stories desse grupo, desse coletivo. É relevante? Nunca. Comida? Quase sempre. Mas me segue lá.
Amorzão?
Bastante, com comida.
Sim. E você, Alejandro?
Não deixa de seguir o Cotô, Oi Cotô.
Não, arroba Cotoseira.
Arroba Cotoseira. Mas é isso aí, segue, se tiver alguém Oi Cotô lá, segue também.
Sim.
Que é bem importante. E o meu Instagram e o meu Twitter lá é arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Mas mais importante do que seguir é seguir as coisas do podcast aí.
Se inscreve.
Tá?
Compartilha.
Um beijo, tchau, tchau. E
beijo.
Até a próxima.
Beijo, saudades Cotô.